с педиатрис.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Oi, Marilis!
Tá bom, Laura?
Tô joia! Hoje nós vamos falar sobre terror noturno e pesadelos. Apesar de que parece que nós estamos nessa situação, um pesadelo, né? Nós estamos gravando mesmo a pandemia.
O mundo inteiro está vivendo...
É, e tem muitas vezes que a gente quer acordar e fingir que nada disso passou de um pesadelo, né?
Mas, infelizmente... Não tinha pensado nisso, Laura. Tá super...
Então,
eu
ia fazer esse comentário, né, gente? Porque se vocês estão caindo aqui de paraquedas, esse podcast tem o objetivo de responder perguntas sobre a saúde da criança. E, atualmente, como médicas, a gente também produziu conteúdos curtos para poder ajudar um pouco a trazer essas informações que estão aí cada hora mudando, né? Então, a gente introduziu algumas pílulas sobre Covid. E aí, gente, apesar de que a gente tá, assim, meio nesse barco à deriva, né? Às vezes é um convite mesmo a gente tentar, sem cobrança, retomar algumas coisas que são normais, né? Então, acho que a gente falar dos outros problemas que também existem aí, que não são só o Covid, é necessário também, né, Marilis?
A vida continua, né? Assim, eu tenho até falado com as pessoas muito, Laura, que quem... Na verdade, as coisas acontecem na vida, né? Não os pesadelos em sonho, né? Mas os problemas e as coisas que parecem pesadelos acontecem. Quem vive uma pausa e fala assim, agora eu vou esperar isso passar para eu começar a viver. Vou esperar a crise passar, vou esperar a doença passar, vou esperar o problema. Você não está vivendo, né? Porque, na verdade, viver inclui esses momentos de angústia, né? E se você pausa esperando passar... Você também não vive o momento da crise, né? E a crise dá forma para a vida também, né? Assim, por bem ou por mal, ela faz parte do viver, né? Então, a pandemia tá aí, mas a vida continua. As crianças continuam crescendo, comida continua sem ser feita e louça tem para lavar todo dia.
Ô, gente, e só uma última observação que eu queria trazer sobre... última coisa que nós vamos falar sobre Covid agora. É só que eu queria que... eu queria fazer um adendo aos nossos episódios, assim. Só reforçando o comentário de que as informações, elas estão mudando muito rapidamente, né? Então, vão ter episódios aí que a gente tentou produzir e publicar o mais rápido possível para que falassem do que estava acontecendo. Mas rapidamente até já mudaram mesmo, né? Então, por exemplo, nosso episódio anterior que foi fazendo um comentário sobre, né, uma síndrome nova que foi observada em crianças que não estava sendo observado. A gente fez até o comentário, né, Marilis, que não tinha nenhum caso fatal. Infelizmente, logo
dois dias depois, começou a ter. Agora já temos vários casos de
fatalidade. Então, assim como... O consumo do nosso podcast, e a gente convida também para o consumo de todas as outras informações, a gente ficar muito atento, que às vezes a informação ela só faz sentido no recorte de tempo que ela está, né? E aí a gente quer reforçar que tudo isso, até os nossos episódios aqui, então o que a gente vai falar hoje, pode ser que daqui a um ano, se você está nos ouvindo, que não é, né, na data que está aí de lançamento desse episódio, pode ter coisas novas e que a gente vai estar desatualizada. Então, sempre que a gente pode, né, Marilis? A gente tenta trazer algo,
por isso que livros têm edições, né, Laura? Isso. Por isso que existe revisão, por isso que existe, né? Então, é bem lembrado isso. Os outros episódios sobre Covid estão todos ainda válidos, né? Não teve grandes mudanças desde então. Mas em relação a essa síndrome infantil, onde antes não tinha caso fatal, agora a gente tem. E outras novidades que surgiram, mas que não é o objetivo desse episódio, né? Que seria de terror noturno.
E aí, como o Samuel nos lembrou, que também é como um jornalzinho essas nossas pílulas, né? Então... Sempre olhem as datas de quando que a gente está conversando e relevem, né? E procurem, podem escrever para nós,
e
né?
Coisas que podem ter pontualidade, né? E que podem se situar no tempo.
Isso. E tendo dúvidas, escrevam para nós, né? A gente tem o nosso Instagram, que é @cafécomaspediatras, e o nosso e-mail é cafécomaspediatras@gmail.com. Então, se tiver dúvidas desse episódio, das outras coisas, ou mesmo, né, assim, eu vi uma coisa diferente, parece que mudou, mudou ou não, né? Uhum. Nós estamos aí disponível para conversar e vai ser um prazer, né?
Bem lembrado, tá.
Então, eu vou ler o e-mail que motivou a este episódio. Ele foi escrito pela Ana Carla. Primeiro ela manda, né, coisas bonitinhas pra gente. Ela fala, em primeiro lugar, escuto desde o primeiro episódio, sou fã da abordagem de vocês. Obrigada, Ana, eu fico muito feliz de que a gente, né, tenha conseguido chegar a você.
Né?
Vamos lá, eu tenho um filho de 1 ano e 2 meses. Recentemente ele começou a acordar no meio da noite, chorando muito, como se tivesse acordado, assustado com um pesadelo. Tentamos acalmar ele de todas as formas, mas sem sucesso. A única coisa que o faz parar de chorar e se acalmar é se colocarmos um desenho no celular para ele assistir. O que é muito curioso, porque quase nunca colocamos desenhos para ele. Esse recurso eu usei no desespero por nada mais ter funcionado. Ele assiste o desenho e consegue voltar a dormir depois. Minha dúvida é, crianças nessa idade têm pesadelos? Existe o que falam de terror noturno ou seria um outro fator? Obrigada de coração, se puderem me ajudar. E eu perguntei para ela mais se algumas outras características e ela respondeu que ele fica de olhos abertos e até pede para mudar de braço entre ela e o pai. Uhum. Então, para ela, ele está acordado mesmo, uhum, quando eles se encontram, né, Marilis?
E isso talvez seja a primeira pergunta, né? Existe terror noturno? Sim, existe. Isso. Mas talvez a grande... Talvez o marco aí, né? Talvez não, com certeza. A diferença entre terror noturno e pesadelo é que terror noturno é tipo uma forma de sonambulismo, assim, digamos.
Exatamente.
Né? Assim, a criança está dormindo, então o terror noturno é um terror para os pais. Assim, é uma coisa apavorante.
Devia chamar terror paterno noturno, né?
Exatamente. É tipo assim, é o pesadelo dos pais, né? Assim,
é verdade.
Você vê o seu filho inconsolável, porque é inconsolável, né? E você tá ali presente e eles pedindo socorro e você prestando socorro, só que eles estão dormindo. Eles não. Então, você não consegue acalmar a criança. Porque a criança está no meio do pesadelo ali sonhando. A criança não lembra no outro dia, nem
não
da notícia.
Lembra, gente.
Então, é como se fosse um pesadelo sem fim, né? Assim, e para a gente que está assistindo lá de fora, dá aquela angústia, mas a criança mesmo, no outro dia, está bem, né?
Exatamente.
E o pesadelo, todos nós lembramos de ter pesadelo,
isso,
né? E de ter aquele momento. Mas o pesadelo acontece numa outra fase do sono, a criança acorda. Então, aí, para essa a gente já tem a resposta, né? É pesadelo ou é terror noturno? Nesse caso, parece ser pesadelo, né?
E às vezes nas crianças menores, o pesadelo é difícil de caracterizar, né, Marisa?
Uhum.
Porque eles não vão falar, né? Se dependendo da fase, ele tá com 1 ano e 2 meses,
uhum,
ele não consegue falar, né? E a gente vai ter. A gente tem até. Né, assim, às vezes em cada marco de desenvolvimento, a gente tem despertares que são relacionados a descobertas, né, os ganhos que eles estão tendo, que aí são às vezes positivos, eles não estão angustiados, mas vão ter esses despertares por alguma coisa que, né, que...
Às vezes eles estão fazendo durante a noite, né, então a criança, por exemplo, quando aprende a rolar, eles às vezes, é como se estivessem treinando de noite, tô rolando de dia, tô rolando, então tô aprendendo a engatinhar. Com vários pacientes, quando eles aprendem a ficar em pé, sabe aquela fase que eles estão aprendendo a ficar em pé e fica em pezinho no berço? Aí de noite sonhando, meio que sonhando, aquela coisa meio dormindo, meio acordado, eles ficam em pé. Mas nessa idade eles sabem ficar em pé antes de eles saberem deitar de novo. Então, dá um pânico neles que eles estão lá em pé. Aí você imagina, você tá dormindo, aí você fica em pé sem querer e você não consegue voltar a deitar pra dormir. É pra chorar mesmo, né? Eu também ia chorar, tipo assim, me põe de volta na minha cama, eu tô morrendo de sono. Então, às vezes, basta só dar essa ajudinha. Uma outra confusão, Laura, é que às vezes é terror noturno, às vezes. Tô especulando aqui, né?
Sim,
não
sim,
tem
sim.
Certeza, né? Pode ser que seja, de fato, terror noturno, que a criança tá ali desacordada e no processo de acalentar a criança, porque assim, uma criança inconsolável, a gente vai ficando cada vez mais angustiada às vezes. É. E se tá gerando essa angústia de acalentar e tiver os dois pais conversando e tal, às vezes a criança acorda em pleno período de terror noturno. Então,
exato.
No pesadelo, a criança estava sonhando, no pesadelo, acorda, chora, você vem e acomoda rapidinho, eles rapidinho assim, depende da criança, né?
É.
Mas você consegue consolar. Mas na hora que você chega, a criança já tá preparada para ser consolada,
é.
De certa forma, né?
Uhum.
Então você é o lugar de alívio, você é,
é.
O lugar seguro, a criança se sente acolhida. No terror noturno, às vezes a gente chega no meio do terror, né?
Uhum.
Aí no tentar consolar a criança, a gente acaba acordando a criança, aí é uma
é
confusão,
verdade.
Porque a criança tá no meio de um sono mais profundo, esse
é.
Despertar não é um despertar como o despertar do pesadelo, né? Que a criança não tá,
é.
Não tá nessa fase do despertar
fase,
do sono.
É.
E aí é um despertar confuso e ainda não sabe o que está acontecendo, aí já está
é.
Chorando, aí está todo mundo angustiado.
É.
Aí, às vezes, o segundo momento de choro, de difícil consolo, é como se tivesse uma pessoa, não dizem, não acorda o sonâmbulo e tal, o sonâmbulo, você tenta levar o sonâmbulo. E no terror noturno, eles às vezes estão de olho aberto, da mesma forma que no sonambulismo.
Isso.
Então,
uhum.
eles não estão de todo consciente, por isso que, como você disse, é mais difícil na criança pequenininha, porque uma criança mais velha, depois você fala assim, nossa, mas ontem você viu, você teve um pesadelo, eu não lembro de nada disso. Então, aí fica mais fácil você fazer a distinção.
É.
Com os pequenininhos, como não dá pra saber, você lembra do que aconteceu com você ontem à noite, meu filho? Você tem 1 ano e 2 meses? Não consegue. Que nem verbalizar isso, né? Então é mais difícil de diferenciar, né, Laura?
Eu acho que isso faz muito sentido mesmo. Acho que o que vale a pena, Ana, é você talvez tentar observar mais, né? Porque a gente fala então de terror noturno, pra gente fazer essa diferenciação, pra poder, né, acolher da forma correta, né? Então, é isso que a Marilis falou, né? O terror noturno é tipo um sonambulismo, né? A gente agrupa isso, a gente chama de parassonias, né? O nome técnico, assim, né? Então, a gente tem o sonambulismo, a gente tem o terror noturno e o acordar confuso, né? São aquelas crianças que acordam falando umas bobagens, às vezes é super engraçadinho, assim, né?
Adoro! Tem nada melhor do que esses papos.
Mas
nada,
eu já tive uns assustadores.
Ah?
Eu já tive uns olhares que o Renato faz pra mim, vocês não vão saber, gente, que eu já perguntei pra amiga neuro, porque ele ficava assim, parecia possuído por outra coisa, assim, tipo, recebeu alguma coisa, é sério. E, então, às vezes tem uns. Então, eles são isso, a explicação fisiológica é interessante, a explicação, né, por, o que que é. A gente falou um pouquinho das fases do sono, né? Então, é na fase do sono mais profundo, e é nesse momento que tá indo para uma transição mais leve, ele tem essa confusão ali. Então, ele não tá desperto, né?
Uhum.
Diferente dos pesadelos que acontecem nessa fase, mais no sono leve, né? Que a gente chama N1, né? Tá ali, você tá meio acordado, assim, né? Então, nessa confusão acontece isso.
E se a gente fosse pensar, só te interrompendo rapidinho para fazer um gancho, se a gente fosse pensar nisso, no sono, como um mergulhar, o pesadelo, você tá nadando ali pertinho da superfície.
É,
então, na hora que você assusta, você levanta o rosto da água e
você
já respira, né?
É.
O terror noturno é como se você tivesse mergulhado, aí você tá lá no fundo, com sua mascarezinha de oxigênio e tal, aí, de repente, no meio daquele mergulho profundo, você resolve inventar de respirar. E aí você fica completamente confuso, e aí você tá muito profundo. Então, é isso que você falou, ele é difícil sair desse espaço, né? E geralmente a criança continua, sai do pesadelo e continua dormindo sem nunca despertar, né?
Porque como a gente comentou, a gente já fez um episódio sobre sono, sabe, gente? Quem quiser ouvir, foi o nosso primeiro episódio. Mas, então, a gente tem, né, o sono, a gente vai ter várias fases, né, e por isso que a gente vai ver que o terror noturno acontece mais nos pré-escolares, né, que é um pouco da característica da maturidade do padrão de sono deles, né, eles têm muito, eles caem direto nessa fase profunda do sono, né, então é onde a gente acontece, o terror noturno ele vai acontecer nesse primeiro terço, né, Marilis, do sono, que é onde a gente tem maior quantidade desse sono lá do mergulho profundo, então são outras características que a gente pode olhar, E a gente, o que a gente precisa fazer, assim, a gente não tem nenhum problema acordar a criança, né, Maris? Não tem um risco que a gente tenha as crendices, os medos, não vai acontecer nada, né? A criança vai despertar,
Mas também
mas
não
é
tem
difícil,
necessidade,
não
né?
tem necessidade, mas vai ser difícil despertar porque ela tá dormindo,
É,
né?
gera mais uma
Profundo.
dificuldade. Se a gente lembrar, eu acho que
É.
talvez o mais importante seja justamente lembrar, como a gente falou no início, né? Que a angústia maior é dos pais, né? A criança vai
Isso,
ficar bem
é.
depois.
Vai
E
ficar,
pode
é.
ser que se a gente acordar ela, não é que faz mal, não. Mas aí você vai ter que consolar a criança que acordou de uma angústia, que agora está
É.
angustiada, acordada, né? Então.
Exatamente. Então, o que a gente faz? Porque às vezes tem crianças que se debatem, né? E a gente, às vezes, dependendo da cama, né, vai machucar. Então, você tem que estar ali, é só para proteger, né? Assim, ficar ali, se dependendo da cama, do que ela vai fazer, se ela pode bater a cabeça na parede, alguma coisa assim. É só isso que tem que fazer, né? Então,
É
e.
conforto, né? Assim,
É.
se não for machucar, deixa, né?
É. É. E aí, assim, pode pegar no colo, né? Mas às vezes, assim, vai dar mais trabalho ou pode acontecer,
E
né?
dependendo do
Pode acabar
tamanho da criança,
acordando.
vai te machucar, né? Porque
É.
eles às vezes. E isso também gera angústia para os pais. Eu via que com os meus pacientes, na hora que eles ficavam tranquilos de pensar assim, a criança está dormindo, a criança não vai lembrar,
Isso.
e relaxava no sentido assim, eu não preciso consolar,
Isso.
dava um alívio para os pais, porque muitos pais se sentiam rejeitados. E tipo assim, essa criança não me quer, eu não sou o suficiente, a criança está sofrendo e eu não consigo ajudar. E essa sensação de impotência gerava mais dor, às vezes, do que o próprio sofrimento. Aí na hora que você tira isso, tipo assim, não precisa preocupar que vai dar tudo certo. Aí dá uma liberdade, né? Você poder estar lá e assistir e falar assim, vai passar, daqui a pouquinho vai passar. E lembrar que dura tão pouco, geralmente, né? A grande maioria dura poucos minutos, se isso,
É,
né?
o
Assim.
máximo 30 minutos um episódio desse, né? Se ele não
E esse é
acordar
o
e entrar no
máximo mesmo, a maioria é
máximo,
bem
máximo,
menos. Lembrando que qualquer coisa angustiante, 1 minuto parece uma eternidade, né?
Os estudos são difíceis até sobre essas coisas, porque elas são relatos, e os relatos são sempre. Quando a gente consegue fazer um estudo que você registra, você põe uma câmera na casa da pessoa e compara o relato, geralmente não bate, né?
Então, esse 30 minutos é até bom falar para as pessoas assim,
É,
ó,
que é
é bem
relato.
provável que esses 30 minutos sejam 30 minutos meio. Não que a pessoa
É.
esteja exagerando de propósito, mas parece mesmo,
É.
eternidade, né?
É. O meu mais velho, ele chegou a ter um terror noturno e ainda de novinho, assim, acho que há menos de um ano, se não me engano. E era angustiante. E na época a gente ficava e foi tranquilo, a gente conseguiu. E a gente pegava no colo, porque ele era muito
Ele era
bebezinho, acho que a
pequenininho.
gente precisava de dar o colo. Então ficava ali com ele um
Isso
tempo e era
é uma
logo.
angústia, né, Laura? Assim, é você sentir que você não consegue. Porque o pesadelo tem até uma coisa, assim, não que a gente deseje pesadelo para ninguém, mas quando a pessoa tem um pesadelo, e aí você pode vir e acolher e resolver o pesadelo, rola um prazer nosso, né, de falar assim: eu te salvei do monstro terrível, né? Eu sou tão poderosa, assim, que a minha maternidade, a minha paternidade, consegue te acolher e resolver o seu maior pesadelo. É lindo, né? Aí fica. E além do que, é aquela fase gostosa de criança, né? Que quando eles estão naquele meio soninho ainda, aí é aquele alívio de estar tá acolhido. É uma delícia. Aí eles derretem no colo, aí a gente sente. É tudo amor. É tão lindo, né? Assim, acolher o pesadelo é uma delícia. O terror noturno, você chega no susto, a criança tá naquele desespero. Você assusta, né? Porque geralmente, como você disse, é naquele primeiro terço da noite, geralmente a gente tá dormindo também, então você acorda naquele, né? O que aconteceu? Aí você chega para acolher e você leva chute, empurrão, xingo, grito, e parece que quanto mais você tenta ajudar, pior fica, né? Aí a angústia de pai e mãe é muito grande. Então não
Exatamente.
é gostoso. Acolher terror
Não.
noturno não é gostoso.
Não, não é. E assim, o que a gente tem assim de informação, então, das coisas que mais é realmente uma coisa de idade, porque está relacionado com essa maior quantidade desse tipo de sono profundo, essa maior, né, e essa imaturidade da criança nas suas transições de uma área para outra. Então a gente vai ter esse muito típico no pré-escolar mesmo. E às vezes privação de sono. Então, uma criança que tá doente, com febre, né? Então, assim, ela já teve um dia ruim, não teve os cochilos bons, né? Assim, não conseguiu, ou tá numa fase, num pico de desenvolvimento, né? Então,
ou muita novidade, né? Ou às vezes é um dia ótimo, tipo assim, foi pra um parque, brincou até, teve aquele dia super estimulante, aí de noite é excesso de informação.
É.
Eu penso em, lógico que essa não é explicação técnica, mas é a cabeça tá com muita informação pra processar, deu sobrecarga.
É verdade. O sistema sobrecarregado, exatamente.
Tipo assim, nossa, é como se estivesse trabalhando em dobro, né? A cabecinha tá assim, nu, tem muita informação.
É. Então, tem essas relações. Então, às vezes, uma criança, por exemplo, que tem, né, um aumento das glândulas aqui que a gente tem, né, das amígdalas e da adenoide. Então, ela, às vezes, tem uma apneia, que a gente chama, né? Então, ela tem uma obstrução da respiração durante o sono, então ela tem micro despertares. Então, essa criança...
Isso às vezes acontece quando tá doente também, né, Laura? Às vezes não é uma amígdala aumentada, mas às vezes uma gripe, um resfriado, uma crise alérgica, né?
Então, eles falam que também é como se você tivesse tendo algum fator externo para despertar essa criança nessa fase profunda.
Uhum.
Então, pode precipitar um evento desse, seja o sonambulismo, ou seja... Então, às vezes, um barulho, uma festa, né? Então, nessa fase que eles são imaturos, a gente tem mais esses casos de terror noturno, né? Então, são coisas para a gente observar que, juntando no quebra-cabeça, nos ajuda a ver, né? Porque... Se não são frequentes, a gente não tem o que fazer a não ser acolher os pais, que são as pessoas que estão mais sofrendo com isso mesmo, né? E os que são mais frequentes, aí a gente realmente precisa de acompanhar. Às vezes, até uma dica dos pais é, às vezes, registrar com um vídeo, né? Porque muito desses movimentos,
fazer um filme,
né? Porque às vezes a gente não, na hora de explicar, a gente não sabe. Então, às vezes, um dos pais tá ali protegendo, o outro filma, pode acender a luz, que não tem problema, que não vai despertar. E às vezes, até para descartar outras coisas, porque a gente não pode deixar de falar que também existem doenças que vão aparecer com movimentos que dá dúvida, né? Se é um tremor, se é o que é. Até para nós é difícil, né, Marisa?
Isso é o menos comum, né, Laura? Então, assim,
é o menos comum.
Reiterando o que você falou. De fato, assim, o terror noturno é uma coisa super comum. É difícil
super
pensar
comum,
uma criança que nunca teve, sabe? Assim, na hora que a gente vai conversando. E às vezes os pais acham que é pesadelo, mas era um terror noturno. Mas como você bem disse, começa a ficar uma coisa repetida e tal. Aí, até porque essa coisa de pensar em gravar, de cronometrar e tal, você só vai pensar se já aconteceu uma vez,
isso,
né? Se da primeira vez, aí você fala, nossa, eu devia ter... Não é esse caso, não. É quando começa
quando
a ser
quando a gente
uma
fala
coisa...
frequente, é uma criança que tá tendo sempre, assim, né?
Mais de uma vez por semana, né? Assim,
isso,
é uma coisa que tá virando rotina da família, assim, nossa,
isso.
Começou de novo, né? Então, assim, se não é a sua história essa, não precisa de pensar nisso. E eu queria até lembrar do que você falou aí, de que às vezes em momentos de doença, né, privação de sono por doença, ou período de febre, ou que a criança tá doentinha, E é importante lembrar também que às vezes confunde com sintomatologia de doença, né? Porque na hora do terror noturno, às vezes o coração dispara, a criança fica, né, mais suadinha, a mão fria, às vezes de suor, a respiração fica mais ofegante, fica aquele choro desesperado que parece que tá com dor.
Uhum.
Então, às vezes, confunde assim, tá com dor de ouvido. Às vezes não tem nada a ver com dor de ouvido, né? A criança tá tendo só um terror... Assim, tá tendo terror... E confunde. Então, também lembrar que nesse momento do desespero, né? Tudo que tá acontecendo ali, a gente nem sempre quantifica isso como sintomatologia da doença que tá em curso, né? Assim, que as coisas nem sempre estão relacionadas.
Você reforçou muito bem essa questão de o quanto que é frequente, né? Eu lembro de que eles, uma das revisões que eu tava vendo, citaram um estudo que foi até feito aqui onde eu tô morando, em Quebec, que a incidência desses eventos todos, 88% das crianças...
Então, isso é o normal.
Pré-escolares. É o normal.
Sabe que eu acho que tem hora que quando a gente normaliza as coisas e fala a respeito, já dá um alívio, né?
Já,
então, assim, se você não sabe que existe, e aí você vem e você vê esse desespero todo, você não consegue consolar seu filho, aí você pensa assim, sou uma péssima mãe, sou um péssimo pai, porque meu filho tem pesadelo e ele nem me quer. Agora, se você conhece terror noturno e você sabe que a criança está dormindo, que você não vai conseguir consolar e que geralmente passa e que muita criança tem, Aí toda a vivência fica mais tranquila, né,
É.
Laura? É assim, nossa, bem que falaram, acontece esse negócio, né?
Isso.
E vai passar, e aí passa e fica todo mundo bem, né?
É. É. Geralmente o primeiro episódio que assusta mais, e aí, se conseguir nos esclarecer que é isso, que a criança tá bem, a gente vai conseguindo tá mais aliviado para até, né, acompanhar e
É.
observar isso tudo, né? E às vezes
E em
tem
relação a
sorte
esse
nem
da
acontece
Ana, a
de
gente
novo.
fica em dúvida de se foi
É.
um pesadelo, que talvez fosse mais susto, e aí, né, ficou, gerou uma angústia, ainda mais com essa idade, que essa idade aí às vezes mistura, né? Aí já acordou mesmo, aí já tá chorando, aí se assusta com o próprio choro, vira aquela bola de neve. Ou se às vezes foi um terror noturno e a criança acordou em pleno terror noturno. Quando é mais velho, eles acordam confusos, né? Com 1 ano e 2 meses, acorda chorando mesmo, né? A confusão vira choro, angústia e tal.
Vira,
É difícil a gente ter certeza, né?
é
Independente, eles
mesmo,
fizeram a coisa certa, né? Que é de
é
acolher, abraçar
isso,
e dar muito carinho.
exatamente, mesmo que seja uma coisa atípica da rotina, né? Assim, a
É.
gente faz ali o que a gente pode, gente. E essas pequenas coisas que a gente tem que, às vezes, né, lançar a mão de fazer, né? Não é a rotina, é o de vez em quando, né?
É.
Então, isso tá
Aí eu
ali.
fico torcendo para ter mais terrores noturnos, pelo menos interessantes, sabe? Tem uns que são reveladores, tipo, a criança tá lá em
É.
terror e solta uma palavra, tipo aranha. Aí você descobre que a
Ah.
criança tem um pouco de medo de aranha.
Olha
Ou às
só.
vezes solta uma informação. Eu não sei, eu acho que é porque eu tenho curiosidade de saber de sonho de criança. Você não tem, não?
Ah,
Você não sabe o que
entendi. É
será aquele
desde
sonho?
pequenininho, né?
É. Então, quando às vezes sai uma palavra que sabe? Não sei, eu morro de
Mesmo.
coisa. Eu queria conseguir fazer um filminho do que a imaginaçãozinha deles vê, entendeu?
É.
Então, se nessa hora saem umas palavrinhas aqui e ali, eu acho fascinante. Eu falo assim, o que será que isso significa, sabe, pra mim?
É. É, porque esse é o momento que a gente não consegue, eles não lembram mais depois quando nos
Não
contar como é que
lembra.
funcionava a cabeça, né?
É.
Me fez
E,
a.
de novo, diferente do pesadelo, o terror noturno não se tem memória, mesmo as crianças mais
Nada,
velhas.
nada.
Então, depois que elas acordam, você pode até falar: nossa, você sonhou essa noite, você teve terror noturno. O que que você sonhou? Não faz nem ideia. O
É.
pesadelo, às vezes, a gente lembra, né? Porque você acorda do pesadelo.
É.
Então, quando sai uma palavrinha no terror noturno, para mim é tipo assim: ó, deu uma dica. Não fiz mesmo.
Me fez lembrar de um filme, não lembro o nome, mas que eu acho tão legal a ideia. É de infantil, meio bobinho assim, mas é a história como se acho que nessa faixa etária que eles não falam, eles têm toda a sabedoria do universo. Então são os bebezinhos que eles são quase que agentes secretos, e aí depois eles mudam a fase e eles não lembram mais de nada. E, gente, eu acho tão interessante
Mas,
isso,
Laura, você
assim.
sabe que eu não sei se eu já te contei isso, que isso tem um fundo de verdade, essa lógica,
Ó.
né? Porque vou viajar agora numa aula minha. É porque a gente estuda um negócio, perceptual narrowing, eu não sei como é que chama em português, mas é aquela coisa o neném nasce com sinapses para todo lado, o cérebrozinho faz conexão com tudo. E eles não triam o que é importante. Então, é como se você estivesse criando assim 10 mil circuitos, tudo é válido. Então, é o conhecimento do universo, né? Tipo assim, eles
É
sabem
verdade.
tudo. Aí, o que começa a ser usado mais vai aperfeiçoando e eles perdem a habilidade do resto.
Olha
E é um
só.
negócio muito louco. Tipo assim, você pegar nenenzinho e mostrar para eles macaco. Tem estudos com macaco, por exemplo. Eu não sei diferenciar. Se você mostrar 10 miquinhos, eu vou falar mico, 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 mico. Para eles, diferenciar rosto de macaco e diferenciar rosto de gente dá na mesma. Eles têm a mesma facilidade.
Olha
Para
só.
eles, diferenciar fonema de qualquer língua dá na mesma. Não precisa ser a
Olha.
língua que eles estão acostumados a ouvir. Para
Olha.
diferenciar frases musicais, sabe quando a música ficou esquisita? Você fala assim, opa, estranho, aí foi esquisito. Criança consegue diferenciar de qualquer. Aí eu não tô falando estilo musical, estilo assim, não, mas assim, igual tem música oriental, tem música
Isso,
indiana,
né?
né?
Que
Assim,
são outras
coisas que estão
sonoridades, assim,
muito
né?
diferente a frase musical, para eles não faz diferença.
Olha
Com
só.
8, 9 meses, começa a mudar e eles começam a perder isso. Com um,
Ai.
2 anos, eles perdem, porque o que vai sendo mais utilizado vai ficando mais aperfeiçoado e o resto vai sendo podado, literalmente. A gente usa a palavra até podar, é como se você estivesse falando assim: ah, não, esses circuitos aqui você não precisa. Então, de fato, eles começam com o conhecimento do universo e eles
Olha
mudam
só,
de fase
aí.
E dá uma podada. Então, o livro, assim, o filme, eu acho que foi sem querer, eu não conheço o filme. Mas o filme pode ter sido na base da piada e sem querer, mas era verdade.
Aí, tá vendo, gente? Então.
A neuropsicologia explica.
Aí, olha. A mente, ela é interessante, mesmo quando ela traz eventos assustadores, né? Então, o terror noturno, a gente entendendo um pouco, né, o que que é.
Isso. E eu acho que, assim, o terror dos pais, de assistir o terror das crianças, é angustiante, sim. Mas se a gente conhece, né, como você diz, a gente dá aquela apaziguada. E também pensar como ser parte do crescimento, né? Tem coisas que ficam mais toleráveis quando a gente pensa assim, isso faz parte de uma construção, de um momento, isso, né? Mas tem coisas que a gente pode usar para... A gente pode reduzir a frequência disso, né? Assim, pode diminuir. Então, como você bem disse, assim, se o sono está ficando muito interrompido, uma criança que está com um padrão de sono muito irregular, muito ruim. Então, talvez o primeiro passo, se tem terror noturno, se foi um dia, né, muita festa, muita loucura, o dia foi muito excitante e tem terror noturno, você pode até pensar assim, ah, hoje foi muito, né, estímulo, foi um dia diferente. Ou quando a criança está doente, a gente pode pensar assim, realmente está doentinha, né, não está dormindo direito, né, o que seja. Mas se começa a ser uma coisa rotineira, talvez o primeiro passo seja avaliar qual que é o padrão de sono dessa criança. Não está dormindo o suficiente, dorme bem, né? Isso vale a gente ter um colega, um profissional de saúde avaliando junto, né, Laura? Assim, às vezes tem casos que precisa até de um especialista de sono e tal, mas pelo menos um pediatra dando um suporte para essa família, né? Mas, em primeira instância, é socorrer, mas também não se sentir responsável pela criança apaziguar, né? Não é culpa nossa.
E a gente lembrar, acho que agora eu pensei assim também, vou propor um desafio, né, aqui. Mas a gente se acalmar para acalmar o outro, né, então não, assim, certeza. A gente lembrar,
dormindo,
né.
Dormindo ou acordado, né.
É claro que a gente foi, né, assim, a gente foi acordado, então é normal isso, né, não tô cobrando de que a Ana e o esposo dela não fizeram certo, não fizeram certíssimo.
Certíssimo,
mas,
demais.
Mas a gente tentar, né, lembrar disso, que se a gente respirar um pouco, e é isso quando a gente reveza com o pai, tá assustador? Sai um dos cuidadores do quarto, né, respira um pouco e volta ali revigorado, né? E aí a gente faz um checklist que tá tudo bem nas coisas, né? E aí a gente consegue ali até conseguir ver as coisas com calma e, né?
Mas... Isso foi bem lembrado, Laura, que quando a gente tá com um filho pequeno, ou quando a gente tem filho igual o meu, que continua acordando de madrugada, tem os tipos de acordar que a gente já é acostumado. E esse acordar não assusta a gente. Quer dizer, você acorda de supetão, né? Mas assim, supetão é coisa de mineiro também, né?
Acho que sim, não sei. Eu não posso falar que não é, porque pra mim é super normal.
Super
então, pra
normal,
mim é
supetão,
português do mundo inteiro.
Mas quem não entendeu, de supetão assim rápido, né? Você acorda naquele susto. Mas você já é acostumado, então tem aquele choro, aí é como se fosse um alarmezinho que sua mente já entende aquele alarme, né? Da mesma forma que tem os barulhos, assim, o barulho da vizinhança, o cachorro do vizinho, o portão de não sei quem, o tipo, esses barulhos, a gente pode até te acordar, mas te acorda e você meio que sabe qual que é a resposta que é a demanda, né? Assim como pediatra de consultório, né, meu telefone tocava de madrugada, eu presto, as pessoas falam, o telefone quando toca de madrugada deve assustar, né, que alguém na sua família tá doente. Eu falei, não, minha mente, primeira coisa que eu penso é que é um paciente ligando, o resto vem depois, nem passou pela minha cabeça que não vai ser paciente. Então, assim, esses despertares que a gente já tá habituado, a gente acorda de um jeito. Quando é um despertar inesperado e o despertar do terror noturno, não é o mesmo choro de eu acordei, eu tô com fome, eu tô despertando. É uma coisa meio de pânico. Então, soa um alarme de pânico. E aí
e
a gente
a nossa é programado para responder,
exatamente,
né?
Exatamente. A nossa resposta, ela vem no pânico. Então, isso que você falou foi bem lembrado, porque tem que ser quase... essa informação tem que ser intencional, né? Do tipo assim, foi no pânico, mas eu não preciso entrar em pânico. Isso não vai ser o nosso natural. Por mais tranquila que a pessoa seja, na hora que alguém te acorda no desespero, esses dias com esse negócio da da pandemia, né? Lembrando, a gente falou que não ia falar mais disso, mas da quarentena, meu filho entrou em modo mega adolescente, né? Ele dorme super tarde, acorda tarde, tá num fuso horário completamente doido, e eu tô deixando, porque não tem hora para nada mesmo, então tá valendo. Desde que ele faça no ciclo das 24 horas o que tem que ser feito, para mim tá tudo ótimo. Mas esses dias eu dormi e eu devia estar no sono mais profundo, no sono mais gostoso da minha noite. E ele chegou e eu só vi um vulto no meu quarto falando assim: mãe, por que que você deixou a água aberta? Aí eu acordei, mas eu acho que na hora que eu me dei conta que eu estava acordada, eu já estava no banheiro e não falei uma palavra. Eu acordei para fechar a água. E na hora que ele falou, eu acho que eu estava tão no sono profundo que ele induziu um sonho que eu estava enxergando a água alagando o banheiro porque eu não fechei a torneira. Sabe aquela coisa assim? Eu estava completamente. E eu, nesse meio tempo, eu não tinha falado nada ainda. Eu não falei um ar. Eu só pulei da cama, a torneira estava fechada. Aí eu fiquei olhando pra pia, tipo assim, como assim? Mas cadê a água? Como se eu não soubesse? Sabe? Assim, demorou pra minha mente alcançar, sabe, a vida. E é um daquele sisteminha de irrigação que tem no vizinho, que ativa uma hora da manhã, é de madrugada mesmo. Eu já acordei várias vezes com esse barulho, aí eu ouço barulho, mas eu já sei que é esse. Eu não acordei dessa vez, mas assim, eu tava tão profunda no sono que na hora que ele veio, a pergunta dele era, se fosse o barulhinho, eu tinha entendido, eu continuava dormindo. Como foi ele perguntando, ativou o modo pânico, né? Assim, pulei da cama.
É verdade.
E o terror noturno também tem esse efeito nos pais, né? Olha que engraçado, a gente tá falando aqui de terror noturno, mas a história toda é dos pais, né? Os pais é que são o terror noturno. Não. Se ninguém fizer nada, ele passa sozinho, ele vai ficar tudo bem. Né? É como
eu proponho a hashtag terror paterno noturno, que a gente chegue até os órgãos que dão nome às doenças de vírus.
É uma boa.
Né? Explica
muito. O terror é de quem, né? O terror é dos pais.
Exatamente, é verdade.
Então fica então, o desafio da gente assim, pelo conhecimento ajuda, né, Laura? Que aí, pelo menos nessa hora, na hora que passar o desespero. Aí você lembra, não é que você deixou a torneira ligada, não é que você é incapaz de consolar seu filho, né? Paciência, vai passar.
Vai passar, Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre...
Ou se tiver uma história boa de alguma palavra que eles soltaram no meio do terror noturno,
gente, a Marisa,
pra atender a minha curiosidade.
Pode mandar pra... Nossa, mandem mesmo esses casos de acordar de... Dessas, eu acho que realmente. A gente gera depois uma sessãozinha de casos noturnos aí de sono, tem muita coisa.
Eu acho. Meu filho, esses dias. Ele já tá mais velho, né? Não era terror noturno, ele tava só sonhando, mas ele tinha passado o dia inteiro mexendo com ninja. Aí de noite teve uma hora que eu ouvi ele falar: ninja, ninja. E ele sonhava com a professora dele, eu já te contei essa, né? A primeira professora dele, ele falava: Liva, 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 Liva. Adoro, adoro essas palavrinhas que saem assim.
Eu também adoro, adoro, adoro. Os meninos, quando falam, eu acho a melhor coisa do mundo. Eu rolo de rir. Não, e quando dá gargalhada dormindo, gente?
Não é a coisa mais gostosa do mundo?
É a coisa mais deliciosa do mundo.
Se a pessoa ri dormindo, gente, é porque a pessoa tá feliz. Mas assim, não tem jeito, você não tá conseguindo esconder. Então, eu acho que, assim, o foco desse episódio vai ser, assim, o terror dos pais, talvez apaziguado, e vamos colecionar histórias legais, assim, ou divertidas de momentos noturnos.
Isso
eu já
mesmo.
Tô empolgada de receber as respostas.
Oi, gente, então, obrigada pra vocês. Qualquer coisa podem nos escrever, nosso e-mail cafecompediatras@gmail.com. Nós estamos aí disponível para responder essas perguntas sobre esse mesmo tema ou outros. Beijo para todos. Tchau, tchau.
Tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.